Realmente uma semana proveitosa. A nossa ida a Curitiba tem sido para buscar e resolver diversos assuntos do nosso município e para trazer boas notícias e bons fluidos para a comunidade bandeirantense, né? E reforçando aí o que você disse, estivemos aí com o desembargador Altino Pedroso dos Santos, é um pleito do município já há muitos anos, né, naquele terreno doado ao lado do tiro de guerra, próximo da agência do INSS, ali que está a loja maçônica também, e temos também a subseção da OAB, e a nossa esperança é que seja construído o mais rápido possível, e recebemos das mãos do desembargador, Dr. Altino Pedroso dos Santos, autorização para licitação do projeto, e ele, se não houver nenhum contratempo no processo licitatório, ele entende que até o mês de outubro, novembro, iniciará aquela obra, ou no máximo início do próximo ano, recursos aí da ordem de R$1.600.000, que vai trazer mais uma obra aí, mais uma infraestrutura, mais um instrumento para os nossos advogados, para a população de Bandeirantes, também para a nossa região, fortalecendo ainda mais o nosso município de Bandeirantes.
Ali está se tornando um polo judiciário, vamos dizer assim, né, prefeito?
É verdade, ali nós temos a nossa comarca, né?
O OAB, o Fórum,
tem ali o Corpo de Bombeiro também, né? O novo quartel do Corpo de Bombeiro, o próprio tiro de guerra, é quase que um centro cívico, né? Faltando apenas ali a Prefeitura e a Câmara Municipal, mas quem sabe aí nos próximos anos, né? Porque afinal de contas...
Espaço tem, né?
Tem espaço e a gente também poderia agregar, né? Unificar ali no mesmo ambiente, na mesma região, um centro cívico que facilitaria a vida de daquelas pessoas que
acho
necessitam.
Que assim, hoje,
né?
Nós só temos Londrina, né? Que é assim.
Londrina é assim, porque Curitiba não é, né? Curitiba é desagregado, a secretaria só tem aquele prédio da prefeitura. Londrina sim, Londrina é todo integrado. Isso facilita a vida dos munícipes. E além de valorizar a região, que por sinal já está muito valorizada, existe também aquele vazio urbano, entre ali a subestação da Copel até o Fórum, né? Existe um terreno ali que é
do Lions, né?
Pertencente ao Lions. Até tivemos uma conversa há uns tempos atrás, né, na então presidência do saudoso Dr. Raul Miochi, na possibilidade de desenvolvermos ali um novo ginásio de esportes, mas as conversas não avançaram e de qualquer maneira a gente pode retomar aí para pelo menos deixar um planejamento aí para o próximo prefeito ou próximo prefeito.
Pela família, pelo seu Daniel, né? Faz tempo que foi doado aquilo ali pro Lions, né?
É, aquilo ali acho que foi uma doação, um processo de... foi uma doação mesmo, teve ali uso capião, mas um uso capião por acordo, né? Então foi bem tranquilo. E na CEDU, Oswaldo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como saiu já no jornal Folha Norte hoje, estivemos ao lado do deputado Romanelli, com o Ratinho Júnior, que é o secretário, para que a gente possa desatar aquele nó, né? Ou autoriza ou não autoriza a questão da Vila Lordani. E o Ratinho me autorizou a transmitir para a população bandeirantense, em especial aos moradores da nossa querida Vila Lordani, no qual eu vivenciei até os meus 18 anos de idade, tenho vários familiares que ali residem, né? Que ele vai autorizar a liberação de um financiamento de até R$2.500.000. É óbvio que isso tem uns trâmites e isso não é a curto prazo, porque nós somos dependentes aí, isso aí será via financiamento, não é fundo perdido, é via agência de fomento, né? Então você, ao longo dos anos, o bandeirantense vai ter que pagar, e de qualquer maneira é necessário, ó, aquela intervenção com galerias de águas pluviais para melhorar ainda mais e valorizar mais do que já é valorizada a nossa querida e amada Vila Lordani. Os projetos técnicos, eu estou vendo o Rui, já estão todos prontos. O que necessita é atualização, né? Tivemos aí aumento do CUB, tivemos também aumento aí de emulsão asfáltica e tantos outros itens que compõem a parte orçamentária desta obra. Então, dentro dos próximos dias, vamos atualizar, entrar com os procedimentos formais e para, na sequência, obtermos aí a aprovação dos vereadores, o Sônia e o Valbeti, que nós precisamos ter aprovação e autorização legislativa para essa intervenção, e a gente, de antemão, já conta com a sensibilidade da Sônia, do Robetti, e eu tenho certeza que os 13 vereadores, certeza a gente nunca tem, né, mas pelo menos confiança, né, que os 13 vereadores irão votar aí para que haja a liberação deste financiamento junto à Paraná Cidade, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O Confio no Ratinho deu essa palavra, e a pessoa que está numa função pública, ele tem fé pública, não sendo redundante. Estávamos ao lado do deputado Romanelli, e o que depender do município, nós vamos tomar aí as providências nos próximos meses, para quem sabe a gente consiga iniciar essas obras no início do ano que vem.
Bom, prefeito, além disso, a nível de agricultura, aquele CEASA, aquele centro de distribuição, teve algum ponto positivo, mesmo porque há uma preocupação do agricultor nesse sentido também, né?
Oswaldo, até eu pediria tomar liberdade para que vocês façam uma entrevista, e o próprio secretário da Agricultura e Pecuária, o André Teodoro, possa também fazer alguns esclarecimentos, porque o André teve uma agenda paralela à nossa, ele inclusive fez uma palestra técnica para vários comerciantes lá no CEASA Pinheirinho, e esteve também com a direção do CEASA, e nesta viagem específica, o André que tomou pé desta situação. Mas é um convênio que existe, que está paralisado, e nós temos também a confiança que o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura do Paraná, via o secretário Norberto Ortigara, vem aí a liberar pelo menos os recursos necessários para que seja finalizado esse estudo. E esse estudo vai nos dar um norte, se comporta ou não um CDC em Bandeirantes, para atender não só Bandeirantes, como toda a região. Mas a Rádio Cabiúna, como sempre aí, trazendo informações de primeira mão, eu sugiro para que faça uma entrevista com o secretário da Agricultura, o André Teodoro.
Bom, prefeito, situação da FAUM. Resolvida agora preto no branco, né?
Graças a Deus, Oswaldo. É um momento histórico que ficou para nós bandeirantenses, né? Eu acho que tudo são fases, e é mais uma fase que a gente consegue solucionar. E como você mencionou, reforço as suas palavras, né? Tudo preto no branco. Existia uma instabilidade, uma insegurança jurídica dos servidores da FAUM, da própria municipalidade em relação a essa titularização, essa transferência dos bens que estão definidas por várias leis, entre as quais duas no âmbito municipal e duas no âmbito estadual, que é uma obrigatoriedade nossa, e nós seguramos o quanto foi possível, mas com esse TAC, que é um termo de ajustamento e conduta, no qual o governador do Paraná assinou, juntamente com o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Giacóia, com as duas, aliás, com os dois promotores, Dr. Akeli e Dr. Joel Befa, com o Procurador-Geral do Estado, com o deputado Romanelli assinando, a Fátima Dauempe, o Walter Candioto e nós representando o município, eu acho que não tem mais nenhum ente para participar e decidir. Então foi definido uma solenidade bacana lá no Palácio Iguaçu, e nós ficamos felizes e não podemos deixar de fazer uma menção honrosa ao deputado Romanelli, que foi o nosso interlocutor. Quando nós apresentamos o Romanelli aos professores e servidores da FAUM, existia naquela ocasião uma relativa desconfiança, porque estávamos aí faltando menos de um ano para as eleições do ano passado, e naquela ocasião as pessoas entendiam que era mais um assunto que seria politizado, porque muitos tentaram resolver definitivamente a situação e não conseguiram, por razões diversas que não me vem ao caso relatar, mas de qualquer forma o importante é que chegamos num bom termo, e esse bom termo facilita a vida também dos servidores, dá a eles pelo menos uma perspectiva de planejar suas vidas, né? Porque muitos têm projetos, muitos constituíram as suas famílias aqui em Bandeirantes, e eles precisam ter segurança também para honrar com seus compromissos do dia a dia. E graças a Deus ficou ajustado isto. Para o município foi bom, porque consolida a estadualização da FAUM e ao mesmo tempo fortalece a UEMP. E a UEMP pode então, com a titularização desse campus, nos próximos anos, independente do governador de plantão, fazer as intervenções, os investimentos necessários para que a gente tenha mais cursos, mais alunos dentro de um arranjo produtivo que traga prosperidade para Bandeirantes e os municípios ao nosso entorno. Então,
agora,
foi...
prefeito, até colocando o senhor falando da titularização, acho que até inteligentemente o município segurou até onde pôde para ser uma moeda de troca agora. Porque também se não tem isso, dificilmente conseguiria, né?
Olha, Oswaldo, é duro a gente conjugar o verbo na primeira pessoa, porque se autoelogiar é até desagradável, né? E principalmente nesse momento que a classe política vive, a gente tem que ter aí uma autocrítica, né, ponderada e, acima de tudo, respeitosa à população, mas foi Deus que nos iluminou. E isso daí foi, na realidade, discutido em várias mãos, né, principalmente sempre em diálogo com Romeu Furlan, que é o nosso vice-prefeito, e com a nossa assessoria jurídica. Eu quero agradecer o doutor Tanaka, agradecer o doutor Vinícius, o doutor José Carlos Dias também, que teve uma participação fundamental neste processo, mas se de fato, fazendo das suas palavras as nossas, se o município não tivesse segurado muitos dissabores e muitos prejuízos a você, servidor da FALME, e consequentemente a população de Bandeirantes, teríamos tido. Mas graças a Deus fomos iluminados e o bom senso prevaleceu, foi uma equação aonde que todos ganharam, né? Eu acho que quando o poder público se une, tem um só ganhador, que é a população. E a população de Bandeirantes foi beneficiada, então todos nós estamos de parabéns. E agora, com calma, né, a gente pode, juntos, né, somando forças também com a direção da UEMP, a Fátima Paduan é uma reitora de diálogo, ela é bandeirantense, né, tem laços com a cidade de Bandeirantes, professor Fabiano, que é aqui do campus Luiz Meneghel, o Sgarbi, que aí está, a gente pode, em conjunto, buscar alternativas para fortalecer ainda mais esse campus Luiz Meneghel, que é da UEMP a partir de então, para que a gente tenha aí mais benefícios para a nossa coletividade. Mas o momento foi histórico, porque consolidou de vez esta questão aí da transferência do nosso patrimônio, e não sendo repetitivo, mas quem ganha com isso é a UEMP e automaticamente a população regional, Oswaldo. E lembrando...
Só para colocar, prefeito, só para explicar para o ouvinte que, de repente, aqueles funcionários, parece que 90, né?
89
ficariam à disposição do município. Ia sobrar para o município. E agora, nesse TAC filmado, até o prazo determinado aí dos professores e dos funcionários, praticamente se zera tudo, porque praticamente todos eles se aposentam, né?
E até 2030, né? Até a sua aposentadoria, né? Depois eles se aposentam pelo INSS, é exatamente o que você disse. Porque senão sobraria mais um ônus para o município, né? E a gente conseguiu a reversão.
Um ônus caro, né?
Caríssimo. E é onde o município não tem. Aliás, não temos nem leis, né, Oswaldo? De cargos no município criada para sustentar essa situação, né? Então, eu acho que foi aí a vitória de Bandeirantes. É uma vitória muito bonita e isso vai ficar para a história do nosso município. E muitas vezes, Oswaldo, as pessoas... um ou outro acaba não entendendo, né, e com razão, fala, mas o buraco da minha vila, aquele problema do esgoto ali, não sei o que aqui, um pedaço da estrada rural, mas uma municipalidade, uma gestão pública, ela tem que trabalhar o conjunto do município, né, e essa vitória da FALME é uma vitória histórica, mas é uma vitória que não é do prefeito Celso Silva, é uma vitória de uma equipe, e é uma vitória de uma sociedade bandeirantense. Se você não tem dimensão, que está me ouvindo, bandeirantense, do que representa isso, você imagina hoje nós conseguirmos a consolidação, a vinda de uma universidade para a cidade de Bandeirantes. O que o município não vai ganhar direto e indiretamente com isso? Porque os alunos vêm para cá, uma universidade pública, os alunos precisam alugar, movimenta o comércio e material de construção civil. Os alunos precisam comer, movimentam as quitandas, as mercearias, os alunos precisam beber, os alunos precisam ir na farmácia, os alunos precisam abastecer. É dentro de um círculo virtuoso que a gente chama, né? Uma bola de neve positiva. Isso daí só eleva e só traz ganho para o nosso município. Por isso que a gente sempre defende, não que seja a única solução, mas uma solução rápida de desenvolvimento para uma coletividade local e regional, é o ensino público gratuito. Porque você traz alunos não só da região, como do Brasil inteiro, e eles vão ter necessidades de consumo no nosso país. aliás, no nosso município, mais consumo resume-se a mais empregos. Mais emprego é mais renda, é as pessoas tendo dignidade para se viver.
Bom, prefeito, o pessoal está pedindo, principalmente a situação, como é que está a situação do Jardim São Rafael, prefeito? Mesmo porque esses dias, até dando uma volta ali, está saindo um novo loteamento ali, a situação ficou naquela da empresa que veio, não conseguiu fazer. E agora, prefeito, o que é que dá para dar de tempo para que aquele povo possa sair, solucionar o problema? Essa chuva desses dias agora abriu mais a buracaiada lá ainda.
É verdade, né? As chuvas, ela é inimiga, né, de estradas, de asfalto, enfim, principalmente quando não tem intervenção de galerias para as águas pluviais, né? De qualquer maneira, a gente tem esse compromisso, uma ação, duas situações ali. Um grande abraço a todos os moradores do São Rafael, e vocês podem ter certeza absoluta, viu? Não é falta de esforço nosso, mas tem uma situação ali que a gente é dependente de um cronograma de repasse do governo federal.
Não tem nada a ver com o estadual, né?
Não tem nada a ver com o estadual. Aquilo ali é do governo federal, de uma emenda do deputado Padovani, aonde o município entrou com uma outra parte. São duas partes. Uma parte do governo federal via uma emenda parlamentar e a outra parte do município. Mas a parte do governo federal foi paga até um limite, até aquela implantação ali na Carmelo Comengno. A parte interna do São Rafael, o Rui está aqui, nós vamos fazer um tapa-buraco, um reperfilhamento, e a empresa já está licitada, nós devemos nos reunir com a empresa aí nos próximos dias. É óbvio que para qualquer intervenção de estradas, principalmente de implantação de piso asfáltico, nós precisamos de um tempo firme. Mas nós vamos nos reunir, estou vendo aqui o secretário Júlio Bita, com a empresa, para que a gente possa ajustar ali. Nós vamos fazer também um micro pavimento. Primeiro, tapa os buracos, faz um reperfilhamento, né, deixa numa condição de escoamento das águas, aí entra com micro pavimento, é o mesmo que é usado nas rodovias. Essa será a parte do município, né, secretário Eustáquio, porque hoje com o FPM veio uma merreca, né? Ele está assustado aqui, porque quando eu falo em despesa, ele arrepia-se todinho, né? Mas isso é um compromisso que nós temos com os moradores de São Rafael, e nós vamos dar os nossos pulos para que a gente possa honrar. E ao externo ali nós dependemos da liberação. O Elias Tostes está indo a Brasília na próxima segunda-feira, é o nosso coordenador de projeto, secretário da Habitação, para averiguar. Nós temos aproximadamente 18 convênios com o governo federal, onde 90% está com comprometimento de liberação de recursos. Mas não é só em Bandeirantes. Não é que nos conforta, mas é uma realidade no Brasil inteiro, em função de tudo que nós estamos presenciando, vivenciando e vendo e ouvindo na grande imprensa, dessa crise macroeconômica da nossa economia brasileira.
Bom, prefeito, ainda falando naquela região, nós até esses dias saiu aí o novo perímetro urbano do município, o plano diretor, aquela coisa toda. A gente está vendo que está crescendo aquele setor ali, e já não tem plano demais. Na sequência, ele já entra naquelas chácaras que foi doado pelo governo, para aquelas chácaras que tem ali, a Vila Rural. Como é que vai ficar a situação mesmo? Porque já não tem mais para onde partir. Essa vila rural pode entrar dentro do perímetro urbano ou não, prefeito?
Não, ali existe um...
Como é que vai ser
feito? É uma lei, né, que a vila rural não pode entrar dentro do perímetro
urbano. Mas não tem mais espaço ali para crescer,
né? Não tem. Para aquela região norte, não, né? E tem alguns loteamentos que ali estão
Cidade Nova,
em fase de implantação, ali, né? E também...
É o último que dá ali também, né?
Oswaldo, o crescimento do município, né? Você pegando a região noroeste, é a região próximo do fórum. Aí você pega a região da Zona Sul, que é aquela região próxima do Jardim Maria Berta Meneghel, e na região leste do município, que é onde está saindo o conjunto João Teodoro. Aí você tem, subindo ali para a Pedreira, né? E após ali o conjunto, o loteamento do Nico Mateus, também o Jardim Primavera, a região da Bela Vista, indo para a Pedreira, onde está a igreja do Trovati lá, e também existe um terreno, se eu não me engano, do Nilmar, para a implantação de uma quadra poliesportiva, que é uma das pretensões aí do jogador Nilmar. E é para aquela região que o município vai ter que crescer. Não existe outra, a não ser que a gente ultrapasse o contorno, né? que é a PR-855, mas...
É que teoricamente vai ter que acontecer, não tem jeito, né?
É, eu acho que a longo prazo sim, né? E esperamos, né, Oswaldo, que isso aconteça, porque...
O mais breve
se isso
possível,
acontecer, né? O município está numa fase de pujança, né? E o município sendo pujante, todos nós ganhamos com isso, é mais infraestrutura, é mais gente no município, é mais consumo, é mais emprego, né? E a cidade vai crescendo a passos lentos, mas a passos firmes, né? Não adianta também crescer desordenadamente, como tem crescido algumas cidades médias e grandes, é o caso de Londrina, que virou uma bandidagem só, né? E é óbvio que a gente gostaria de ter aí uma situação melhor em termos de infraestrutura e tantos outros quesitos, mas eu acho que planejadamente e aos poucos a gente galgando aí fortalecimento, todos nós ganhamos com isso.
Com esse novo plano diretor, abriu-se a oportunidade da construção de 2 prédios no município, prefeito, seria isso?
Perfeito. É, próximo da área central, existe já algumas solicitações, alguns estudos, né? E apesar que nós estamos aí vivenciando um momento de escassez, de falta de recursos pelos organismos aí de financiamento do governo federal e pelas instituições bancárias, né, Oswaldo? Mas não há nada que perdure-se para sempre, né? E eu que estou aí próximo a 51 anos de idade, já ouvi falar em crise há muitos anos atrás, né? Óbvio que eu era criança ainda e, felizmente, pelo respaldo dos meus pais, a gente não vivenciou na pele. Mas eu acho que é na crise que aparecem as oportunidades. E todos nós sabemos que Bandeirantes é uma cidade de gente trabalhadora e é uma cidade de oportunidades. Então, nós temos que dar os nossos pulos, buscar as alternativas, e o poder público, dentro daquilo que lhe compete, está fazendo a sua parte. E deixar as coisas fluir normalmente pela própria sociedade, porque, afinal de contas, né, Oswaldo, o poder emana do povo.
Bom, e esses 2 prédios seriam um aqui próximo ao centro e outro na Vila IBC, né?
Perfeitamente.
Pelo plano diretor, abre-se essa
E também existe possibilidade naquele terreno do Godinho, né?
Também.
Ali na antiga máquina de arroz do Godinho.
O plano diretor abriu
abriu-se ao entorno do centro. Existe chance de termos aqui um na rua Frei Rafael Proner, né? E eu vejo isso como um benefício para a cidade de Bandeirantes. Como está vindo aqui o supermercado Canção, estou vendo aqui o Carlos Almeida, o Mineirinho, nosso diretor do SAAI. A gente fica muito feliz, porque afinal de contas, essas grandes redes, principalmente essas empresas, quando vêm constituir o seu estabelecimento num determinado município, tudo isso é precedido por um estudo calcado em cima de números, né, de fatos. Né? Ninguém vem apenas, a não ser nós que somos, que amamos aqui o município, que temos os nossos pequenos ou médios negócios, né? O caso nosso com Açúcar Cedro, que há um sentimentalismo e ao mesmo tempo uma satisfação de ter uma empresa aqui no município, mas as outras que são de fora, eles vêm em cima de números, né? Como veio a Avenida. E se um prédio, um empreendimento vier para a nossa cidade, é porque os números demonstram que existe viabilidade, né, Valbeti? Porque se não tiver viabilidade, o Romeu que vem da área empresarial, que é produtor rural, sabe que o empresário não tem coração, o empresário tem CNPJ, e ele tem que ter resultado.
Agora, inclusive tem uma grande empresa que está na região fazendo uma análise, um estudo que pode balançar a região aí, né? E a gente espera que, se não me engano, de Santa Catarina, e é grande a coisa, mas vamos esperar para ver onde que vai isso aí, né?
Oswaldo, tem certas coisas, né? O Altizane não está aqui, mas a gente trabalha silenciosamente, o caso...
Mas essa empresa está fazendo uma análise a nível regional, sim. E parece que...
A gente não sei se... A gente trabalha silenciosamente e não adianta a gente ficar vindo com especulação, né? Então, quando tem fato concreto, a gente vem e transmite, porque a gente já tem que dar notícia, né, de algo definitivo para que não crie-se uma especulação, né? E daí criou-se especulação, a população acaba ficando numa situação constrangedora. Mas...
Falta infraestrutura na região para receber essas grandes empresas. Né? Infelizmente,
lógico.
A hora que tiver, eu acho que...
Oswaldo, sabe que, aproveitando, isso demanda um programa inteiro, né? Eu acho que até um debate para a nossa região, mas não existe um projeto, a não ser fatos isolados, para a meso-região do Norte Pioneiro. E eu sempre menciono, e não que eu seja uma voz isolada e nem dono da verdade, Mas eu sou um defensor árduo e apaixonado pela nossa região. Mas a nossa região é um oásis que ainda não foi descoberto. Nós estamos próximos, num raio de 500 quilômetros, dos portos de Paranaguá e de Santos, que são os principais canais de exportação do Brasil para o mundo. Nós estamos próximos de duas grandes capitais pujantes do nosso país, que é a monstruosa São Paulo e a Curitiba. A nossa região tem clima regulado, tem solo fértil, tem boas rodovias, com raríssimas exceções, e nós temos uma mão de obra abundante. E as terras na nossa região, comparando-se com o oeste do Paraná, comparando-se com a região noroeste do Paraná, que, por sinal, aliás, a nossa é muito mais produtiva, as nossas terras custam em metade do preço. Nós não fomos descobertos ainda por grandes investimentos. O que que falta nisso daí? É um projeto de governo. O próprio governador do Paraná, isso são palavras do Beto Richa, na última quarta-feira em Curitiba, que o norte pioneiro precisa ser olhado com outros olhos pelos governantes, que a UEMP é um passo que foi dado, mas que ainda é pouco. Eu vejo como, não que seja a solução, mas um projeto integrado de avicultura de corte. Você contempla dezenas de municípios. Um projeto de vestuário é para a nossa região. Só um exemplo, Oswaldo, não me alongando, mas se a Norte é a região de Maringá, aonde que eles vendem aqueles produtos têxteis lá? Eles vendem na Grande São Paulo, na Grande Belo Horizonte, na Grande Rio de Janeiro e para outros rincões do Brasil. De nós, eles estão a 300 quilômetros e de volta a 600, são 12 pedágios, e tudo isso tem custo, além do tempo. Então, falta realmente um estímulo de um projeto macro-regional estipulado pelo governo do estado, e que nós esperamos aí que uma hora ou outra o secretário da Indústria e Comércio do Paraná e o próprio governador acorde para esta situação.
É, aí parte do princípio da falta de estrutura também, da infraestrutura, né? Rede hoteleira, aeroportos, enfim, tudo também. Mais que infelizmente nós não temos.
E a hora que nós arrumamos um hotel, um infeliz entrou com uma ação popular, né?
Bom, prefeito, esse direito. A nível de avicultura aí, aquele ônibus que vai para Arapongas, o pessoal comentou de manhã que tinha pegado fogo. Não, não pegou nada, deu um problema no ônibus, o povo já aumenta tudo, né? De manhã foi um perereco aí, gente ligando, chorando, tem nada a ver, não tem nada com nada, não. Navarro daqui a pouco vai trazer mais detalhes, só alertando, né?
É, o Júlio, que é mecânico de profissão, né, Júlio? Eu até não sabia dessa situação, mas a gente
tem...
É
onde
tem...
que leva o pessoal para trabalhar? Acho que é em Arapongas. Que
tem... Ah, tá, mas não é de Bandeirantes, não tem nada a ver com não, a não saúde,
é,
não, né?
Não é da saúde, não. Tá, o pessoal que trabalha lá em... É na negócio de frango?
Fica a nossa solidariedade aí, mas menos mal, né?
O ônibus é feio, né? Mas não tem nada a ver, não. E as pessoas já viram como é que é, né? E é só que o prefeito falou o negócio de frango aí e tal. Então, se estivesse aqui na nossa região, não precisava sair daqui para ir até Arapongas, né?
É verdade.
Prefeito, situação rapidinho. Situação da saúde. Mais uma ambulância, o trabalho de ambulância à noite, o pessoal fala, mas à noite eu peço ambulância, não vem, não tem como, mesmo porque ultimamente o pessoal estava usando os traficantes, usando a própria ambulância para fazer o tráfico, né?
Olha, Oswaldo, essa questão de ambulância, eu não vou entrar no mérito dos critérios que é recomendados pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou deixar para que a Secretaria de Saúde, junto com a sua equipe, com o Conselho Municipal de Saúde, estipulem, aliás, as regras, né? E, obviamente, que a gente não pode cercear o direito de ninguém, principalmente numa emergência. Mas o que não dá para compactuar é que a nossa ambulância seja aí um táxi, aí, principalmente daqueles mal intencionados, né? Existiram diversos casos que as pessoas pediam uma ambulância, era um traficante ou algum ou outro com mal intencionado e ameaçava o motorista e levava eles lá na ZBM, né? E vice-versa, né? Diziam que tinha um problema na ZBM, trazia para Santa Casa, chegava no centro, a pessoa apiava, né? Descia da respectiva ambulância, enquanto que de repente uma pessoa idosa, uma criança, enfim, um munícipe bandeirantense necessitava de fato deste veículo. Então esses critérios nós vamos seguir o rigor do protocolo que existe da saúde pública. Essa ambulância veio, já está trabalhando, sem sensacionalismo, sem entrega política, sem nada. Está aí à disposição da população. E outra coisa, Oswaldo, uma notícia boa. Nos próximos dias já demos a ordem de serviço para a vinda de uma nova ambulância nessa Eustáquio, que está sendo paga com recursos oriundos do nosso IPTU de Bandeirantes, R$ 105 mil, comprado com dinheiro do povo bandeirantense, que somando a esta ambulância que o Romanelli conquistou para nós junto ao governo do estado, nós teremos mais um instrumento aí para melhorar ainda mais a saúde pública do nosso município.
Rotatória, quando começa, prefeito?
A rotatória, Oswaldo, tivemos uma licitação deserta, se eu não me engano foi dia 1º de julho, né, Rui? E nós estamos republicando, nós tínhamos que publicar. Existem uns trâmites, né, na lei 8666, a lei licitatória, que a população, com toda a razão, e não tem paciência mesmo, é normal. E antes de ser prefeito também eu tinha esse mesmo pensamento, mas nós temos regras. E eu não posso fugir dos critérios da lei. Tudo que tem que ser feito no município tem que ter pega na lei e, segundo, tem que ter dinheiro, eu não canso de repetir. Nós vamos republicar, aguardar, esperamos que uma empresa venha, que seja uma empresa idônea e cumpridora das suas obrigações.
Não acredito, Oswaldo.
Ficar dando uma previsão, depois cria-se uma especulação e ali também tem dinheiro do governo federal e a gente tem que ter a devida cautela, né? Eu acho que caldo de galinha e bom senso e cautela não faz mal para ninguém. E eu não posso, ao lado do Romeu, ficar estipulando um prazo. Tem prazo para começar.
Seria uma boa até o final do ano, por causa das festas, final de ano, aquela coisa toda, né?
Ah, seria bem bacana, Oswaldo. Agora, algo que a gente pode também afirmar e dar como notícia para a população é o... Nós temos conversado com o secretário Júlio e com o secretário Rui, nós já demos a ordem de serviço também para o semáforo que será instalado ali na esquina da Comendador Luiz Meneghel, na antiga baixada ali, na Balança do Matida, na Benedito Leite de Negreiros, e recursos próprios do nosso município também, ali foi pedido do vereador Mida Bicicletaria, pedido do Conseg, enfim, pedido da comunidade, né? O que importa é que vai atender a população, disciplinando o trânsito daquela região.
Prefeito, alguma coisa que eu queira colocar devido ao tempo?
Oswaldo, só reforçando, né, está tudo certo o transporte dos alunos, né, tanto os alunos universitários, e os alunos universitários, eu sempre falo, tem que valorizar, porque não temos obrigatoriedade nenhuma, não é usado um centavo da rúbrica educação para transportar os universitários, se não for o único, é um dos poucos municípios do Paraná que concede gratuidade no ensino dos universitários para Jacarezinho, para Assis, para Cornélio Procópio, para o Colégio Agrícola Fernando Costa. E a Prefeitura de Bandeirantes transporta diariamente quase 400 alunos. E nós estamos com esse transporte normal nessa reposição de aulas do Fernando Costa e também da UEMP em Cornélio e Jacarezinho. E os da rede estadual, os papais aí, os responsáveis, sabem também que nós estamos fazendo esse transporte com recursos da Prefeitura de Bandeirantes. Porque a promessa que estão fazendo, o dinheiro que está para vir, não tapa aí a nossa necessidade, né? E, obviamente, é uma sensibilidade da nossa gestão perante a esta necessidade também da nossa região. E para finalizar, Oswaldo, hoje, como eu disse agora há pouco, nós recebemos aí o FPM do primeiro decêndio do mês de julho e nos apavorou. Veio líquido aí, 350 e poucos mil reais. Nós temos uma folha de pagamento de 2 milhões e 300 mil reais bruta, só na prefeitura. É preocupante. E nós estamos aí atentos com esta situação e eu confesso para você que nos pegou de surpresa. É óbvio que a situação ainda está sob controle, mas isso já nos coloca numa situação de alerta em termos de investimentos e contrapartidas até o final do ano. Porque é o que nos consta, pelo que a gente está ouvindo, a situação econômica do nosso país, ela não está aí, a maré não está muito boa não, né? E não estamos num mar de rosas não. Então tudo nos leva aí a tomar as devidas precauções para que a gente possa segurar já. Baixamos portaria, suspendendo horas extras, enfim, desde economias de telefone, economias de energia elétrica dentro da prefeitura e o que mais for necessário, a gente tem que fazer para prevalecer a governabilidade do município, objetivando não prejudicar os serviços essenciais, principalmente na saúde e na educação e aquelas coisas corriqueiras do nosso município. E diante da situação, por uma proposição da presidente da Câmara, Sônia Zamboni, e também do vereador Chiquinho, da Identidade, referendado pelo Valbeti e demais vereadores, a gente encaminhou o Refis 2015. Esse Refis vai ser um Refis diferente. Dias atrás, o secretário da Fazenda, o Eustáquio Trindade, concedeu uma entrevista, porque nós temos uma lei que nos faculta, nos autoriza a enviar para cartório aquelas pessoas que estão em atraso com a municipalidade, que estão inadimplentes. Mas nós já demos diversas chances. Não aumentamos IPTU desde o início do nosso mandato em 2009. Proporcionalmente é um dos IPTUs mais baratos do Brasil, considerando a nossa planta genérica. Novamente sensibilizados com a situação, a gestão Celso e Romeu, aí fortalecido também pela nossa equipe, né, o Mineirinho também sensibilizado, a gente está dando mais uma chance de refis. É um refis com 5 meses de duração, no máximo em 5 parcelas. Então, quero pedir a você que está inadimplente, que após a aprovação e a publicação desta lei, que nós pedimos em sessão extraordinária no recesso da Câmara, e queremos agradecer a sensibilidade dos vereadores para com a causa, que você procure a prefeitura e faça a sua parte. Porque a gente pode sim e deve, tem o direito de cobrar. Mas para cobrar, a gente também tem que estar com as nossas obrigações em dia, cumprir o nosso papel de cidadania. E a prefeitura tem feito um esforço sobrenatural. Existem municípios ao nosso entorno, ou mais próximo aqui a 30 e poucos quilômetros, que já atrasou, município grande da região, que atrasou o pagamento do mês de junho, que não pagou a primeira parcela do 13º. E você, comerciante, né, Claudinho da SEAB, sabe muito bem que se numa eventualidade de um atraso, de um pagamento da prefeitura, balança um pouco o comércio do nosso município. Então nós estamos fazendo das tripas e do coração todo o esforço necessário. O IPTU é o único tributo, Mineirinho, Eustáquio, você que está nos ouvindo, que fica 100% no município. Agora, tem pessoas que a gente sabe que está passando por dificuldades, o momento não está fácil, né? Nós estamos com índice de desemprego no Brasil aumentando, mas nós temos as nossas obrigações. Isso não foi inventado pelo Celso Silva e nem pelos vereadores, é uma lei federal, é a Constituição que diz que nós temos que pagar o IPTU dos nossos estabelecimentos, das nossas residências, dos terrenos e assim por diante. Então, Oswaldo, nós vamos dar essa chance com 5 meses de antecedência, vai até novembro, para então, após, nós enviarmos, dentro do que a lei determina, aqueles casos em que não houve a resposta do devedor para o fórum. E aí, lá, para o fórum não, para o cartório, né? Aí, lamentavelmente, a pessoa vai ser protestada. Mas não digam, ó, nós estamos no início de julho. Nós vamos até novembro, dando aí 5 meses de mais uma chance para a população de Bandeirantes. Sensibilizados. Esse ano nós prorrogamos o IPTU de abril para junho. Não houve acréscimo de praticamente nada. Eu quero agradecer, parabenizar você que pagou em dia. Mas aqueles inadimplentes que são habituados a não pagar, alguns por dificuldades, outros por comodismo e outros por não gostar da cor dos olhos do prefeito de plantão. Mas você não deve pagar o imposto por causa do prefeito de plantão. Você tem que pagar o imposto porque é uma obrigação sua, porque a lei federal manda. Eu tenho que pagar as nossas obrigações em dia, no açúcar cedro, seja na minha vida pessoal. Nós temos regras numa sociedade organizada de direito. Então, eu quero reforçar, pedir para que após a aprovação dessa lei, a Sônia me comunicou hoje pela manhã que semana que vem, ao que me consta, vai ser convocado sessões extraordinárias, para que a gente tenha aí um prazo, acho que razoável, de 5 meses. Mas pague o seu IPTU em dia, pague os seus impostos em dia, principalmente no âmbito municipal, porque ele fica totalmente canalizado e é investido tostão por tostão na cidade de Bandeirantes. Era isso, Oswaldo. Agradecer, desejar uma boa festa do milho, se eu não me engano é a 17ª, parabenizar Padre Toninho, co-coordenador geral, Padre Edson, Padre Rosevaldo e a todos os voluntários que ali estão se disponibilizando como trabalhadores ali, voluntários, não sendo repetitivo, para que a gente tenha esse evento aí, um evento da família bandeirantense. E você da região, venha hoje para a festa do milho. É hoje, amanhã e domingo, encerrando então a nossa 10ª festa do milho da cidade de Bandeirantes. Um bom final de semana e fique todos com Deus.